A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM630, aqui é Patrícia Armentano e eu apresento o programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar aqui sobre o programa Justiça Presente do Conselho Nacional de Justiça e da ONU. Quem está comigo aqui para falar sobre o assunto é Laís Gorski, ela é consultora do Conselho Nacional de Justiça e da ONU. Muito boa tarde, seja bem-vinda, Laís.
Boa tarde.
Bom, Laís, para a gente começar então a nossa entrevista, gostaria que você explicasse para nós o que é o programa Justiça Presente.
O Justiça Presente é o fruto de uma parceria inédita entre o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Conselho Nacional de Justiça. Então, é a união dessas três instituições para a gente trabalhar nos 27 estados do Brasil dentro do sistema de justiça criminal, identificando todos os gargalos e buscando, então, dirimir esse desarranjo estrutural que passa o sistema de justiça criminal, as unidades penitenciárias do Brasil, para trabalhar numa melhoria disso e para que a gente tente reverter esse quadro de coisas inconstitucionais que decretou o Supremo Tribunal de Justiça.
Uhum. Quais são os principais desarranjos, como você citou, né, que hoje preocupam e levaram à criação desse programa, dessa iniciativa, Laís?
O primeiro deles, sem dúvida, é a superlotação do sistema carcerário, né? Em todos os 27 estados, as unidades prisionais estão superlotadas. E aí isso faz com que a pena de prisão ela não cumpra a sua função, que é de ressocialização, porque o sistema está superlotado. Tem muitas prisões que acontecem no Brasil ainda sem condenação, né, as pessoas presas provisoriamente. Isso afoga o sistema, isso faz com que o sistema não consiga responder aquelas efetivas prisões. E também a parte de execução das penas nos tribunais, né, que também está superlotado, super demandado, então a gente também está qualificando a parte de execução das penas dentro dos sistemas prisionais para que isso reflita também dentro das unidades prisionais.
Uhum. A questão criminal e penitenciária ainda é um grande desafio no Brasil?
Ainda é um grande desafio no Brasil, porque ela não cabe só a uma instituição, que seria o Poder Judiciário, mas há várias instituições, né? Ela tem a ver com desde a porta de entrada até a porta de saída no sistema. Então, é bastante complexo. Ela envolve também executivo, ela envolve sociedade civil, ela envolve iniciativas de cidadania. Sem dúvida, é um dos maiores desafios que a gente tem. Muitas pessoas são presas hoje por uma omissão do Estado que as leva a serem presas. Então, o desafio não está só nas unidades prisionais, mas sim desde a porta de entrada até a porta de saída do sistema.
Né? Ou seja, em todo o sistema.
É, da onde essa pessoa vem, onde ela está, para onde ela vai. Né? Isso tudo é um desafio no Brasil, que é uma das coisas que o Justiça Presente está tentando dar conta desde a porta de entrada até a porta de saída dessas pessoas.
Essa parceria inédita que você está encabeçando também aqui no Paraná, e que conta aí com a ONU, ou seja, um órgão internacional junto, né, com os nossos órgãos nacionais de justiça. As iniciativas dessa parceria já começaram a ser implantadas? Desde quando, né, existe o programa e como é que está, né, como é que estão as ações do programa?
O programa começou em novembro de 2018, então o programa inteiro já está em campo, né? Cada estado tem duas pessoas representando o programa e atuando, e a gente já consegue ver os resultados. Claro que eles são, o programa é um só, as diretrizes são uma só, que são diretrizes e boas práticas internacionais, que vêm das Nações Unidas, mas a gente customizou ele para dentro de cada estado. Então, os estados avançam em velocidades diferentes devido à conjuntura, né, de cada unidade federativa. Mas a gente já consegue ver diversas diversas respostas ao programa de justiça presente. Ele tem sido bem aceito nos 27 estados. Os tribunais e o executivo têm colaborado para ele e a gente já consegue. Claro, nós temos resultados que vão ser a médio, a longo e a curto prazo, mas a gente já consegue ver, talvez o primeiro aqui no Paraná, seja o diálogo das instituições que a gente já tem conseguido fazer entre Departamento Penitenciário, Sistema de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública. Isso também caminha para que a gente consiga chegar nas respostas de longo prazo, né? E que elas sejam duradouras.
E quais são, na sua opinião, os diferenciais das ações desta iniciativa junto aos estados brasileiros com relação ao sistema prisional?
Talvez o grande diferencial seja um projeto a nível nacional que procure identificar e dirimir todos esses gargalos do sistema de justiça criminal, atuando ao mesmo tempo e com pessoas específicas em cada estado, né? Pela primeira vez, o Conselho Nacional de Justiça não trabalha somente em Brasília, né? Ele coloca uma pessoa em cada estado para fazer todas essas articulações, para dar capacidade técnica, para auxiliar, para dar ferramentas para os tribunais e assim conseguir colocar, né, os tribunais do Brasil como protagonistas nesse enfrentamento dessa crise de estado penal que a gente vive.
Até porque cada estado tem uma realidade diferente.
Exatamente, a realidade do Paraná não é igual à realidade do Acre, né? Mas os problemas às vezes são muito parecidos, mas as realidades são completamente diferentes, né?
Falando aqui com relação ao nosso estado, ao Paraná, né, qual é a nossa realidade hoje do nosso sistema carcerário prisional?
A realidade, na verdade, do Paraná, ela termina não sendo muito diferente das realidades dos outros estados. A gente tem um sistema abarrotado, superlotado. A gente tem os tribunais também, as varas criminais, as varas de execução superlotadas. Então, a gente vem trabalhando nesse sentido, numa qualificação da porta de entrada, que é a partir da audiência de custódia, até uma qualificação aí da execução da pena e depois uma qualificação dentro das unidades prisionais, né, construindo. Aqui no Paraná a gente tem um diferencial de que aqui já existe o escritório social, que é uma iniciativa do CNJ, né, uma proposta do CNJ. Aqui o Paraná é um dos poucos estados que já implementou, justiça presente está implementando nos outros estados, que é onde o egresso do sistema pode procurar o escritório social para oportunidades de emprego, de educação, de assistência social. Então talvez esse seja um grande diferencial que a gente já tem no Paraná, que é o escritório social já implementado e já funcionando.
Uma das medidas do Justiça Presente é diminuir o número de prisões?
Não é diminuir o número de prisões, é diminuir a superpopulação carcerária. É qualificar a porta de entrada do sistema. É no sentido de que a gente não tenha prisões desnecessárias, que determinadas prisões tenham outro destino, que determinado ato que levou à prisão, aquela pessoa presa, ela tem um outro destino que não o sistema penitenciário, ou um acesso a políticas públicas, ou de saúde, de educação, de emprego. Não é diminuir o número de prisões, é diminuir o número da superpopulação carcerária, de quem entra para dentro do sistema.
E como está o número dos encarceramentos hoje no nosso estado? Consegue ter uma noção? Ou pelo menos o perfil dos encarcerados?
O perfil dos encarcerados do Paraná também não difere muito do perfil dos encarcerados do Brasil. Acho que isso também é bem interessante do que a gente nota no Justiça Presente, que apesar das realidades serem completamente diferentes, o perfil do preso é muito parecido. A gente tem aí também no Paraná um grande aumento do número de mulheres presas, como em todo o Brasil, exponencial, mas ainda temos muitos jovens sendo presos, né? Ali a idade entre os 18 e 35 anos ainda é a nossa maioria, são pessoas com menor poder aquisitivo, então o perfil do preso não difere muito do perfil do preso nacional aqui no Paraná.
E dá para fazer uma avaliação? Por que é tão grande o número de mulheres hoje em dia encarceradas doutora Laís?
Porque talvez a gente possa fazer uma conexão com o número também de homens que vêm sendo encarceradas, as mulheres terminam assumindo muitas vezes aquilo, ou terminam cometendo muitos crimes e delitos porque os maridos, os companheiros já estão no sistema. E elas terminam, tanto que a maioria das mulheres presas são pelo tráfico de drogas. Elas continuam a traficância depois que o companheiro vem a ser preso. É a forma que elas encontram para manter as famílias depois que o companheiro foi preso. A lei de drogas aumentou muito o número de prisões de mulheres.
Ainda é o tráfico de drogas uma das maiores causas de encarceramentos?
Sim, mas se a gente for avaliar pela porta de entrada, né, do Sim. sistema de justiça criminal, que é a audiência de custódia hoje em dia, que é onde o preso é apresentado em 24 horas após o flagrante, claro que daí a gente está falando de prisões em flagrantes, não de mandado, a gente tem muito furto, muito roubo e tráfico de drogas, que são os crimes patrimoniais, daí furtos e roubos.
Uma das vertentes, né, do programa é o fortalecimento das audiências de custódia, que a senhora já vem citando aqui durante o nosso bate-papo. Eu gostaria que a senhora explicasse para nós, né, o que são audiências de custódia.
A audiência de custódia, ela está prevista no Pacto de São José da Costa Rica, então também é uma diretriz internacional dentro das diretrizes da ONU, e ela consiste na apresentação de toda pessoa presa em flagrante em até 24 horas para uma autoridade competente, que é um juiz de primeiro grau. Então, ele vai ouvir a pessoa, né, dentro dos 24 horas após a prisão em flagrante, e ele vai decidir se aquela pessoa vai homologar ou relaxar o flagrante daquela pessoa, porque ele analisa a legalidade com que aquela prisão ocorreu, e se ele homologar, aí ele vai decidir se aquela pessoa vai responder o processo presa ou se ela vai responder em liberdade.
E o objetivo das audiências de custódia é, por exemplo, coibir abusos?
Também. Um dos objetivos da audiência de custódia é coibir os abusos, as torturas e os maus tratos, que é uma cultura no Brasil, né? Uma polícia um pouco mais truculenta. Então, um dos pontos da audiência de custódia é a análise da violência e da tortura nas prisões do Brasil. E o outro é exatamente essa qualificação da porta de entrada, né? A pessoa ser presa em flagrante porque ela cometeu um delito e acabou por ser presa em flagrante, mas quando ela é apresentada para o juiz consegue entender as circunstâncias, as condições daquela pessoa, e ele consegue fazer uma avaliação melhor se ela é o caso de acessar uma política pública, de ter outro amparo estatal do que a prisão em regime fechado, né? Uma prisão preventiva.
Uhum. E como que o programa vem junto, então, ao fortalecimento dessas audiências?
O Conselho Nacional de Justiça entende que a política das audiências de custódia é indispensável para que a gente reverta esse quadro de inconstitucionalidade que o STF já decretou, e a gente vem trabalhando no sentido dessa qualificação, então, da porta de entrada. A gente vem dialogando com os atores da rede de proteção social, educação, saúde, trabalho, para que as pessoas tenham acesso a essas políticas públicas, né? Então, a gente vem chamando esses atores do executivo à responsabilidade para que a gente consiga construir lá na porta de entrada, na audiência de custódia, fluxos com acesso a essas políticas públicas, para que o juiz consiga ter subsídio para tomar uma decisão de repente encaminhar essa pessoa para um outro local que então não a unidade prisional.
E daí há um monitoramento do dia a dia, da vida dessa pessoa que foi liberada ou que a prisão foi revogada na hora da audiência de custódia?
Na verdade, as prisões, elas terminam não sendo revogadas, né? A pessoa continua respondendo o processo, mas não presa em liberdade. A gente tem trabalhado no sentido da autonomia dessa pessoa, para que ela consiga criar uma autonomia, ela consiga se reinserir na sociedade e não venha a cometer um novo delito. Então, na verdade, a gente monitora, porque ela continua respondendo a um processo, mas, claro, a gente quer que aquela pessoa tenha a autonomia e a cultura para procurar os serviços que ela precisa, né? A gente, na verdade, tem montado junto das audiências de custódia uma equipe multidisciplinar, que daí ela é composta por pessoas do direito, né, que trabalham do tribunal na parte do direito, de psicologia e de serviço social. Então, é o juiz atuando junto com psicologia e serviço social, tentando aí a psicologia e o serviço social, essa parte técnica, dar subsídio para o magistrado para que ele, então, encaminhe a pessoa. Muitas vezes, na maioria dos casos, tratamento contra dependência química, mulheres que precisam de, às vezes, vaga numa creche para um filho. Então, para que a gente consiga dar uma autonomia para ela, que ela acesse as políticas públicas e não volte a cometer um furto de carne num supermercado.
E como você avalia essas políticas públicas de proteção social aos custodiados hoje?
Elas existem, principalmente aqui na cidade de Curitiba, elas existem, elas estão aí, mas eles têm dificuldade ao acesso, muitas vezes pela falta de conhecimento, né? Pela realidade onde eles vivem, pelas circunstâncias da vida, muitas vezes eles terminam, né, talvez por uma omissão lá, desde a infância, do Estado, da família, eles terminam não tendo acesso a essas políticas públicas e, eventualmente, vêm a cometer delitos como furto. A gente vê muito na audiência de custódia furtos em supermercados, furtos de comida, roubo pela questão da droga. Então, a gente tem usado a audiência de custódia para que a pessoa, para dar outro destino para a pessoa, para que ela então vá fazer um tratamento, para que ela acesse aí uma política pública da assistência social ou da saúde.
Uhum. E através do programa vocês conseguem acompanhar se já há uma resposta do custodiado, ou seja, se não há reincidência do crime cometido, né, o crime que ele já está respondendo por um processo?
Na verdade, a gente entrou nos estados para montar essa rede de proteção social junto da audiência de custódia, que é como a gente vem chamando essa parte do programa, em julho. Então, agora é que a gente vem firmando também o que a gente vem chamando de fluxos com as políticas públicas. Fluxos direto do tribunal de acesso às políticas públicas. Daí, em Curitiba, com a Secretaria de Saúde, com a Fundação de Assistência Social e com algumas iniciativas da sociedade civil. Então, talvez eu não possa te dizer que a gente já tem uma resposta de reincidência, mas claro que a tendência é que a pessoa consiga acessar os serviços que ele é mais carente, né, que ela tem mais carência e não volte a reincidir, né? Até porque o preso em flagrante não é diferente do preso que é um preso por mandado, né, que ele já vem de uma investigação, né, que ele já vem do inquérito policial, da polícia, já vai para o judiciário e daí o juiz decreta um mandado de prisão, né? O preso em flagrante é o preso que está cometendo um delito na rua, né? Muitas vezes por fome, por necessidade. Então são perfis diferentes. Por isso tanta preocupação na qualificação dessa porta de entrada, de quem está entrando no sistema, né? O preso em flagrante tem um perfil muito diferente daquele preso já por mandado.
Quais são, então, os diferenciais? Pode apontar para nós, doutora?
O preso em flagrante geralmente é aquele preso que cometeu o delito porque estava sob o efeito de álcool e droga, no anseio da manutenção do vício, né? Ou porque precisa da droga, porque, enfim, está doente. E os presos que cometem a maioria dos roubos e dos furtos, ela está ligada à manutenção do vício pela droga ou pela necessidade de fome. A gente tem muitas mães que furtam pelos filhos, né? Furtam roupas em supermercado, furtam alimentos também. Então, é diferente de um preso que está conectado a uma organização criminosa, né? Que já vem cometendo uma traficância de um potencial muito maior, né? O preso em flagrante é aquele preso que já está à margem da sociedade, ele já não encontra uma outra forma de se inserir, de sobreviver, que não a partir daquilo. Por isso a necessidade dele ser encaminhado para a política pública, para que ele consiga compreender que tem uma forma dele ser inserido ou reinserido, né? Porque às vezes ele nem sequer foi inserido na sociedade, né? Viveu à margem desde sempre.
Sim. E os que estão lá dentro do sistema prisional, ou seja, esses que cometem pequenos delitos, muitas vezes estão juntos com grandes criminosos, traficantes, ou que cometeram homicídios, como você falou?
Sim, porque a gente tem um número, esse número tão grande de população carcerária no Brasil, que é a terceira população carcerária no mundo, muitos são de presos preventivos, presos provisórios, presos ainda sem condenação. Então, por isso que a gente tem trabalhado com a porta de entrada. Na verdade, a Justiça Presente, ele está dividido em quatro eixos, né? O primeiro eixo é a porta de entrada, que aí a gente está trabalhando, aí que é onde abarca a audiência de custódia. A gente está trabalhando com o que a gente vem chamando de que se chama de política de alternativas penais, né? Que a gente dá alternativas penais que não o cárcere. E o segundo é o eixo da socioeducação. E o terceiro, daí, é o eixo de presos e egressos, que daí a gente está trabalhando cidadania no sistema, e aí é onde entra o escritório social, que eu mencionei, que é onde dá aquele suporte para os egressos que saem do sistema, porque a gente sabe que hoje ele entra por um pequeno delito e termina saindo dentro de uma organização criminosa no sistema. E o quarto, a gente vem trabalhando com novas tecnologias, biometria, parte de documentação dos presos. Então, ele é um programa muito amplo, né?
E nós temos muitas pessoas presas que ainda não foram a julgamento, não foram condenadas.
A maioria, a grande maioria, isso a nível nacional, né? A esmagadora maioria dos presos são presos provisórios, são presos ainda sem julgamento. Que muitas dessas pessoas que estão no sistema poderiam estar em políticas de alternativas penais, que é o que a gente vem trabalhando no eixo 1, na porta de entrada.
Aguardando, então, o processo acontecer, a condenação ou não.
Isso. Exatamente, porque às vezes um preso por roubo, por furto, ele na condenação vai sair em regime aberto. E ele passou durante todo o processo em regime fechado.
Muitas vezes ele ficou em regime fechado e na condenação ele acaba...
Já inicia no regime aberto. Esse era um preso que poderia estar numa política de alternativas penais que não, né, a prisão.
Aqui no nosso estado, como é que está a participação dos outros órgãos públicos, né? Nosso Poder Judiciário, OAB, gostaria que você falasse um pouquinho também, né, dessas parcerias e como a sociedade civil também pode participar, doutora.
Aqui no Paraná, a gente tem o GMF, que é a Gestão de Monitoração e Fiscalização, que é um departamento do Tribunal de Justiça, que é quem tem sido nosso suporte, isso a nível nacional, né? Todos os tribunais têm o GMF, e o GMF é quem tem sido, né, o grande parceiro do Justiça Presente. Especificamente aqui no Paraná, a gente tem a segunda vice-presidência, que também tem sido parceiro do Justiça Presente, que tem nos ajudado nessa formação de rede de proteção social. O tribunal tem uma iniciativa muito... muito bonita, da segunda vice-presidência, que chama Central de Medidas Socialmente Úteis, que eles têm uma equipe multidisciplinar que vem atendendo, né, esses custodiados que são liberados, mas que saem da audiência de custódia respondendo o processo em liberdade, né, que estão em liberdade provisória. Desculpa, que estão respondendo em liberdade, não em prisão provisória. Então, eles são atendidos nessa central, onde eles são encaminhados. Então, é essa central que tem feito as conexões com o executivo, que também tem respondido muito bem. A gente já tem vários fluxos e também tem várias iniciativas da sociedade civil dentro dessa central, que também conseguem alcançar essas pessoas que saem, então, em liberdade, não em prisão preventiva.
Na sua visão, é possível superar essa crise instalada no sistema prisional brasileiro?
É possível, eu acredito que ela é possível, mas com uma mudança de mentalidade das instituições e da sociedade civil e de uma conscientização que não é que a gente precisa atuar juntos, né? Que são questões muito amplas, foi o que eu falei. É desde a porta de entrada, desde o que levou a pessoa a cometer aquele crime e aquele delito. Então, eu acho que a gente vai conseguir superar quando a gente tomar consciência de que o problema é muito sério, que o problema é muito maior e que a gente precisa atuar junto, né? Enquanto executivo, enquanto governo, enquanto Tribunal de Justiça e enquanto sociedade civil. Tem que ser uma união de forças, né?
Sim. Bom, doutora Laís, gostaria que a senhora ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto debatido hoje aqui.
Eu acho que foi muito importante a minha vinda aqui. Fiquei muito feliz com o convite, porque acho que minha fala hoje consegue alcançar a sociedade civil também, que, como eu falei, é muito importante para que a gente supere esse estado de crise penal. A gente consegue falar um pouco mais sobre esses gargalos, então, que a gente enfrenta diariamente no sistema de justiça. Acho que é muito importante, né, que a gente dissemine também essas boas práticas que vêm acontecendo. O Paraná tem problemas, como todos os outros 26 unidades federativas do Brasil, mas também tem iniciativas muito boas, tem iniciativas isoladas, que agora a gente está tentando conectá-las. Então, acho que esses espaços são muito importantes, assim, para que a gente consiga... que as pessoas, que a sociedade, né, que entenda que a gente está trabalhando em cima disso, né? Que o Conselho Nacional de Justiça entende como muito necessário e muito importante, é a prioridade da atual gestão a gente trabalhar, então, na superlotação do sistema carcerário, que atinge a todo mundo, não só quem está lá dentro, mas atinge a toda a população, né, toda a sociedade.
Eu quero agradecer a sua entrevista hoje aqui. Conversei com Laís Gorski, consultora do Conselho Nacional de Justiça e da ONU, para o programa Justiça Presente. E o programa Justiça para Todos fica aqui. Eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia. Muito obrigada, doutora Laís.
Obrigada a eu.
E até uma próxima.
Até.
O programa Justiça para Todos volta amanhã. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.